hoje o assunto aqui é cinema, né? O assunto é ONG Salva. Já várias vezes a gente falou aqui do trabalho que a ONG realiza, um histórico sensacional, tem jogo, tem livro, é. E tem ideias, né? Criatividade, né, Xena? Boa isso noite.
Aí. Boa noite, Álvaro, boa noite, amigos da cultura. Olha que alegria, né? Já é uma grande vitória a gente estar aqui falando de um filme feito em Xaxim, para Xaxim, né? Então, dentro dessa proposta de desenvolver cultura, a Salva vem alcançando passo a passo. E hoje, então, com muito orgulho, muito feliz, a gente vai falar sobre esse prêmio Elizabeth Anderle, que contemplou a gente de fazer esse documentário, falando sobre a história dos mutirões que aconteceram no Botafogo, a forma que a Salva, através da arte, de muito trabalho, conseguiu dar luz, né, para um espaço que, infelizmente, né, estava abandonado. Então, agora a gente tem muita conversa para falar de como aconteceu esse filme, do que ele retrata, né? Você mesmo chegou a assistir ele. Eu me emocionei muito, então ele emociona. Quero agradecer toda a equipe técnica que fez o filme, né? O diretor Joel, que é o diretor premiado de Chapecó, então foi o olhar dele sobre todas as circunstâncias que está no filme, o Fernando Nickwish, que fez a trilha sonora.
Perfeito.
a trilha é sensacional, porque ela emociona mesmo, ela entra, né? A produção executiva da Lilian, agradecer o Fernando, o Grau, meu amigo, né? De diretor de fotografia, e também a Ana Orlandin, que fez a direção de arte.
É uma galera grande envolvida aí, bastidores.
Quando, né, a galera assiste um filme, por exemplo, de Hollywood, no final tem todos aqueles créditos. São todo mundo que trabalhou num filme,
as,
né?
As letrinhas que passam.
Aqui a gente ainda faz esse cinema de guerrilha, que é 5, 6 nomes.
Sim.
Que aparece, né? Mas ficou muito bom, a gente ficou feliz, né? Porque a primeira vez que a gente viu, a gente se emocionou. E traz toda essa reflexão, eu acho, sobre espaço público.
Uhum.
Eu acho que daqui a 10, 20 anos, pessoas de outros lugares forem ver o filme, a definição de espaço público é o que está aí. Porque são pessoas que se unem, né, que mobilizam um bairro, que mobilizam jovens para bem utilizar um espaço, para bem cuidar de um espaço, mesmo que por um curto período de tempo, e o filme aborda isso, né? Até bom esclarecer, a Salva esteve lá no ano de 2016, então a gente ganhou a permissão em 2015, 2016 a gente teve os mutirões, 2017 trocou a gestão, e essa gestão de 2017, então não é a gestão atual, pediu que a gente se retirasse do local.
A gestão passada.
Isso, então aí, apesar de ser um curto período de tempo, e vendo o relato da vizinha, que por coincidência é uma professora, das crianças que brincavam lá, do jornalista Yunis, que você conhece muito bem.
Acompanhou,
um cara...
e fez matérias.
Exato.
Também.
Eu não imaginava como era o olhar deles. Então foi emocionante, foi muito bacana sentir essa definição humana de espaço público através dos relatos dele, né? Então o filme, ele é um patrimônio já imaterial do não só do município, né, do Brasil, porque o Brasil carece muito desses espaços.
Bom, Botafogo Vivo é um nome que eu vejo forte já quando fala o filme. Como que vocês tiveram a ideia de fazer, criar esse documentário? Porque teve a história, então, de vocês pegar o espaço público, foi cedido pela gestão da época, para vocês revitalizar. Porque para quem não sabe, o Botafogo era um campo de futebol antigamente.
Sim.
Em que eu joguei muito futebol lá, era feito almoço do lado das PUCs ali, né? Um pouquinho para o pessoal entender. E ficou abandonado muito tempo, né, Xena? Criou mato, virou um local onde os baderneiros se encontravam.
Sim, virou um estábulo,
enfim,
virou.
Enfim, cara.
O que a gente aprendeu é que um espaço público não bem utilizado, ele fica isso mesmo.
Isso,
espaço para vandalismo, espaço para
mal uso.
Mesmo. Exato. E o Botafogo se encontrava assim, o que era uma pena, porque muita coisa bacana aconteceu lá. Desde o time de futebol, que tinha inclusive o direito de disputar o estadual profissional, quem tinha era o Botafogo.
Verdade.
Então, até um passo a mais ao Guarani, que é o meu clube de coração, né? Depois teve escolinhas de futebol, né, do professor Sokol, que já não está entre nós, mas
que
executou.
Lembrança. Eu não lembrava disso, não.
Entre os anos 90, no início dos 2000, talvez eles tinha a escolinha, ele colocou a escolinha lá quando ele começou ainda na educação física, então foi a última ação que teve. Também é importante dar crédito pro Marcelo Pertussati, também no início dos anos 2000, quando ele ingressou, voltou para Xaxim como professor, ele desenvolvia alguns projetos e tentou alguma coisa, mas nada saiu do papel e ficou depois, sim, esses 15 anos para 20 assíduo, assim, abandonado. E a Salva olhou aquilo lá, a gente ocupava outros espaços, como as escolas, pegava uma sala de escola de inglês, agradecer aqui a Pies, né, que no início cedeu, a antiga Seller cedia para a gente fazer as oficinas. E a gente imaginou, poxa, tem espaço abandonado e tem a gente querendo, né, trabalhar e desenvolver. Poxa, vamos pedir. E foi árduo, tudo é muito diplomacia, né? Conversa com um, primeiro a gente teve uma negativa, depois a gente insistiu em perguntar o argumento, por que não? Como eles não tiveram argumento, cederam para a Salva, que eu acho fez um trabalho incrível. Isso não é o trabalho do Xena, é o trabalho da Salva e de todos aqueles jovens que todos os domingos foram lá. E quando começou a ficar pronto, começaram a levar evento cultural, além do trabalho. E o vivo é muito isso. Sentiu quanto a arte é uma ferramenta maravilhosa para várias coisas. E a Salva usa isso no desenvolvimento humano, usou isso no despertar desse espaço público. Esse filme é uma obra, né, que também traz luz e responsabilidade para a obra que está acontecendo. Então, só tem pontos positivos e conta essa jornada que aconteceu nesses mutirões, esses eventos culturais. E só para dar o gatilho da vida, o pessoal que foi na estreia, muitas pessoas, tem um trecho que eu falo sobre pertencimento. A reflexão de, será que eu pertenço a Xaxim? Será que quem eu sou cabe em Xaxim? E aquele momento coube, né? E depois já não coube mais. Então tem essa reflexão que humaniza, e sei que é um espaço, mas também fala de pessoas, né? Do direito de ser, será que eu pertenço aqui, não pertenço? Então o filme traz várias abordagens além do espaço público.
Cara, claro que o pessoal tem que assistir, tem que ir lá ver o documentário, porque ele é sensacional. Os relatos da galerinha mais nova, dos meninos lá, né?
Sim, incrível.
A vizinha. Não, é assim, só assistindo. Eu, assim, o que mais me chamou a atenção em ver a estrutura, a gente acompanhou alguns momentos que vocês estavam lá, a transformação que vocês fizeram no local, acho que é um ponto importante, né? Não só de tirar o mato, mas levar os projetos lá, é isso que dá vida.
Perfeito.
Vocês limpar e deixarem a limpa lá e não fazer nada,
sim,
não acontece. Cara, aquele ônibus lá foi caricato, hein?
Foi. E era um sonho bacana, porque
é a marca do Botafogo, virou a marca do projeto.
Não tirava, não bastava. E agradecer aqui o núcleo de jovens empreendedores de Xaxim, porque metade do ônibus, quem ajudou na compra foram eles. Sobre essa questão do ônibus, não adiantava a gente tirar da sala de aula e colocar na mesma sala. Certo. Então, como a gente trabalha com o lúdico, em Valparaíso, no Chile, existe um trem que ele é parado, mas eles colocam uma placa dizendo, cuidado, que ele está em movimento. E a sensação que quando tu entra, tem um pianista no meio, cara, aquilo lá deu uma magia incrível, então serviu de referência para mim. Hoje eu vejo muitos outros espaços com essa ideia, mas aqui ia ser pioneira de cabanas, né? Eles pegam a carcaça do ônibus e fazem de uma forma bonita, e era o que a gente ia fazer, né? Aumentar um pouco o teto, ia fazer lá dentro uma sala de aula que levasse eles nessa imersão de sair do personagem, que às vezes a escola e a rotina levam a gente num personagem que tira o pior de cada um.
Sim.
Então toda vez que a gente resgata e faz eles mergulhar no mundo da arte, em um espaço diferente, divertido, que cative, que seja não digo aquela sala legal, mas aquele QG, sabe? Aquele casa da árvore, que toda criança sonha em ter, aquele espaço secreto que você pode ser sem medo. Então o ônibus remetia muito isso, né? De ser aquele espaço onde eles pudessem ser, e ficou lindo, né? Ainda mais com o grafite.
Não, o grafite, cara do céu. Aquilo ali, aqui, a gente até comentou essa semana na programação que teve muitos casos de vandalismo na região, e a gente sempre pontuou, gente, pichação é uma coisa. Pichação é feito por pessoas que não têm a mínima noção do que é arte.
Sim.
Grafite é o que a gente vê aí, algumas paredes aqui de Xaxim que
foram feitas, né,
por vocês.
O pessoal fala.
Cara, é algo incrível, né?
Eu acho
tem que ter dom para fazer.
Eu acho que o melhor de tudo é a autorização. independente de como vai ser, como vai fazer.
Posso
lá.
Ou não posso fazer?
É, porque tem parede tão feia, grade tão feia, verdade, casa tão feia, cada um pode fazer o que quiser. Só que a gente tem que sempre levar esse respeito, essa civilidade, e é algo que a Salvo ensina muito, e a gente usa muito a arte urbana para isso. O quanto, até onde vai a minha liberdade e liberdade do outro. Eu não posso chegar na sua camisa e rasgar e dizer, não, é o meu direito.
Tá bonito.
É, não, calma lá. Então, na sua casa, na parede da sua casa, faça você como quiser, como você imagina. Agora, se eu falar com o Álvaro e ele autorizar, eu também vou lá fazer. Então, acho que parte muito da premissa da autorização, da gente conversar. Tudo que é um crime. Literalmente é um crime você fazer, mesmo que não seja um pintar com spray, mas eu quebrar ou fazer qualquer outra coisa, é um crime, e de fato é triste, né, que isso aconteça. E se confunde, porque no início, quando surgiu o grafite, ele vem do, abre aspas, picho.
Sim.
Porque era um berro nos Estados Unidos quanto os bairros carentes que estavam sofrendo muito com violência.
Né?
Exato, e era um pedido de socorro, literalmente. Mas a partir disso, quando caiu na mão do artista, olha como é fantástico. Sim, e como transforma. A gente tem carência de artista no Oeste, apesar de ter artistas talentosos, eu quero que tenha muito mais, porque é eles que traduzem a rica cultura que o Oeste tem. E isso é importante para fortalecer nossa sociedade, nosso ser humano. Se não, hoje com a internet, a gente vai engolir qualquer porcaria que vier, e aquilo vai ser maravilhoso, e o que a gente é ruim. O bonito é o que a gente tá.
Os outros falam.
É.
Não é, né?
E isso também eu levo para comida, para outras coisas. Então, ter artistas que traduzam nossa cultura é muito importante para fortalecer o que a gente é. E eu amo ser do Oeste. Eu tenho certeza que todos os ouvintes que estão, né, com a gente agora também amam. Então, é importante ter artistas e a gente tirar esse preconceito que a arte não é trabalho. Então a Salva é pioneira, a gente está fazendo uma linha de frente para que daqui a 10, 20 anos a gente tenha Xaxim artista profissional. Cineasta, o que que tu faz? Ah, eu faço cinema. Olha que bacana.
Pois é, cara. Agora, tu tocou no assunto, Xena. Eu não, talvez você não conhece, as pessoas não conheçam. Talvez se tiver ouvindo agora, o Roberto Temar estiver nos ouvindo agora, que ele é um ouvinte da programação, uhum, ele vai lembrar justamente de um cara, um artista plástico que passou em Xaxim anos 90, 2000, Éder Klafk. Ele tá em São Domingos hoje, ele abandonou a arte, infelizmente. Eu não sei, nunca conversei mais com ele, foi um grande amigo. Ele era pintor de telas. Ele fazia aquela arte no lápis grafite de pintar seu rosto, a sua forma, certo? Esculturas em madeira.
Meu Deus.
E o cara era cantor e tocava aí teclado. Ele ficou um tempão em Xaxim, né, tentando se inserir, e eu acho que caiu nessa das pessoas, talvez na época, eu não sei ainda hoje, que entender que arte não é trabalho,
não,
e
é,
ele fazia com amor, né?
Isso.
Mas eu só lembrei dele, quis citar.
Não, é um ótimo exemplo, porque é bem isso que os artistas vivem. Eu vi um vídeo na internet, um cara falando sobre é difícil ser artista, mas experimenta para um artista não ser artista.
Mais difícil ainda.
É muito doloroso, né? Então, por isso que a luta da Salva e também a do Xena, no caso o que você fala, é muito em desenvolver cultura. E a gente sabe que é passo a passo, é com muita seriedade, para que há 10, 20 anos a gente tenha pintores incríveis, pianistas incríveis, né? E que a gente tem um teatro. Xaxim não tem anfiteatro, é importantíssimo. Verdade. Teve Coração Quarteto de Potro, que circuitou gratuitamente num projeto do estado. E caiu num domingo de chuva.
Choveu pra caramba.
Cara,
se fosse no local fechado,
eles
aí.
Mas assim, ver o artista, que é um dos melhores do Brasil no que eles fazem, eles são muito bons, com seu violãozinho embaixo de chuva, indo no palco. Mais uma vez, isso não é uma crítica a ninguém,
sim,
tá?
Sim.
É só exatamente como eu luto nas carências, ver que já passou da hora da gente ter um teatro, um cine-teatro, né? A Salva pensa a médio prazo, talvez, colocar, né, na lei de incentivo, para que a gente tenha um espaço ideal para se estrear um filme. Agradecer também a Trax, a gente acabou alugando lá, que o mais perto de um anfiteatro que a gente tem é ali na Trax, mas igual ela não é, digamos,
não seria um ambiente específico para apresentar
a arte, né? O teatro.
Xena, do início da ideia do projeto, da premiação, que uhum. possibilitou vocês colocar isso em prática através da Fundação de Cultura Catarinense.
Uhum.
Até a elaboração. Quanto tempo demorou?
Olha, as coisas na cultura elas demoram, né? Infelizmente. Mas foi uns 3 anos, 4 anos, né? Porque quando a gente saiu de Botafogo, revisando em 2017, a nossa foi dito que lá seria uma outra coisa, não um espaço de lazer. Então começou uma luta para ser um espaço de lazer. Aí aquela diplomacia, fala com outro, provoca um, provoca outro, acontece lá o... Não, vamos fazer. Uhum. Aí a gente imaginou, bah, talvez eles não vão fazer, eles vão fazer, vamos fazer, vamos fazer um documentário falando, vamos levar luz em cima dessa pauta que aí não vai ter como, né? Então, se quem vê uma postagem da Salva de 2 anos atrás, 2 anos e meio, vai ver lá, Botafogo Vivo. A gente começou com alguns posts e aí a gente colocou nesse edital do Estado que contempla vários projetos, né? Em todas as micro-regiões e eu como proponente foi o primeiro xaxinense, né, a conseguir o prêmio Elizabeth Andre, trazer esse recurso de cultura para Xaxim. Olha que bacana, ó, que bom a gente
prato
tá falando
cheio, né? Para Xaxim,
exato. E aí demorou esse tempo ali para fazer o filme, porque o diretor assim pediu, quando se retomaram as obras, então você fala diário, ó, eu até vou falar o cachê de cada um para a galera não achar que é muito dinheiro, né? Então a gente ganhou para fazer o projeto um 12 mil e pouco, porque
o total ali.
É, o edital é 15 mil, mas eles descontam o imposto, então você fica ali com 12 mil para fazer. Cada um dos profissionais mais técnicos ficou entre 2.500 e 3 mil reais. Eu fiquei com R$800 e a Lilian, que é produtora executiva, ficou com 1.000 e pouco. Então o diretor, que foi roteirista, acumulou, então ele faz meio profissional, meio voluntário, sim, né? Então ele falou, ó, quero tantas diárias, e eu falei sobre esse dia da Câmara, né? Então mais uma vez, eu vou repetir isso para que não fique esse mal entendido, né? Porque algumas pessoas interpretam, colocam nessa dualidade, nesse jogo, digamos, de politicagem.
Sim. Porque
política é o que a gente está fazendo aqui, falando,
debatendo,
e não é. Não é a intenção da Salva, a intenção da Salva não foi criticar essa gestão. O Chico, o Ide, comigo, com a Salva, sempre foram queridos, então não tem. Porém, naquele dia que eles lançaram lá, então, tinha bastante gente lá à frente, não foi citada a Salva, e o diretor já pegou alguns takes lá, ele nem sabia como usar naquela hora.
Sim.
E ele encerra o filme colocando apenas aquilo lá, exatamente como demonstração do poder público, mas uma questão do Brasil, né? O que passou com a Salva passa em vários lugares e várias demandas, então não é uma crítica à gestão, e assim a gente começou. Então a gente fez aquela primeira diária, foi por coincidência ou não, mas é que era um marco. Ah, vão assinar o contrato.
Uhum.
Então o pessoal foi lá filmar. Acho que na cabeça deles, eles esperavam que eu falasse, ou eles teriam. Aí talvez o filme ia para um outro lado.
Sim.
Tanto que o diretor, apesar dele conhecer a Salva e vir até num dos mutirões, que ele é ali de Chapecó, depois daquele dia ele falou, poxa, mas esse China tá meio numa ilusão. Isso aí acho que não aconteceu, esses mutirões, mas tudo bem. E aí depois teve as outras diárias de gravação, que é com quem? Com os artistas que atuaram aí, com os moradores, uhum, com as crianças. Cara, daí ele ganhou todo esse entusiasmo a ver os relatos, né, reais do que aconteceu, como aconteceu. E então a gente demorou todo esse tempo para fazer o filme, porque desde que você escreve o projeto, aí você passa, aí tu manda mais documentação complementar, aí demora quase um ano para vir o recurso, vem o recurso, tu abre a conta, abriu a conta, tu senta, faz uma reunião de como vai ser, marca essas diárias, ah, vão fazer 4, 5 diárias, aí depois que você recolhe tudo, o cara do som vai criar a trilha sonora, o Joel vai editar. Então teve esses 2, 3 anos de trabalhos. Claro que tu não fica trabalhando o tempo inteiro, porque você tem que levar isso paralelo a outros trabalhos,
a outros projetos,
porque como eu falei, não é uma remuneração gigantesca, né? E saiu essa obra incrível, que emociona. Tá disponível no YouTube e vai ficar por algum tempo, depois que a gente prestar contas, né? Ele vai sair, vai ficar só circulando. Então a oportunidade do pessoal assistir, reforçando, não é crítica a ninguém, pessoalmente.
É uma história.
É uma história.
Toda a narrativa.
Mas isso faz questão de falar, que acho que você vai concordar, não é uma crítica a ninguém aqui específico, mas a gente sempre criticou a forma das coisas como elas acontecem no Brasil.
Uhum.
Xaxim, eu amo ser brasileiro, não confundo isso, mas não fica na Suíça, fica no Brasil. Então a gente herda alguns diversos problemas e toda essa história do Botafogo desde o início, ela é um pouco o relato do que é o Brasil. Então eu fico muito feliz que provavelmente no ano que vem vai acontecer o Botafogo. Então vai realizar uma obra ali que é o sonho de tantas pessoas, que por vezes muitas pessoas nem acreditavam que um dia iria acontecer, né? E esse filme vem trazer luz para essa pauta de uma forma positiva, né?
No meu ver, é o meu pensamento. O projeto que a ONG Salva iniciou e fez lá aquele um ano foi o pontapé inicial.
Foi.
Tipo assim, ó, tá aqui o Botafogo, gente, vamos, uhum, né?
Sim.
Tá aqui, ó, ele tá aqui, dá
perfeito
pra usar, dá pra fazer.
E tanto que a gente eu nem fico triste de não terem nos chamado lá ou de não ser a Salva que vai fazer. Porque quando virou essa provocação, que não era, eu falo isso no filme, né? O que a gente pensa é o melhor para todos. Então, a gente está muito feliz que vai acontecer, né? Mas a gente entende que o que a gente fez lá foi exatamente a sementinha, né, para que agora acontecesse. Então,
Tiana, falando em arte, aqui tem uma artista que tá mandando uma mensagem, a Lilian Antonini.
Ô, Lilian.
A Lilian é uma artesã,
sim,
né? De mão cheia, arte sacra, né? Sim. Ela pergunta se você conhece ou gosta da arte do Bansky.
Sim, o Bansky a gente fala em sala de aula também. Ele até é um artista de rua, mas também artista de tela, todo revolucionário, né? Ele tem toda essa questão de provocar, tanto que tem uma obra dele que em vez de lançar granada, um personagem dele, ele lança flor.
Ah, olha só.
Ele tem várias provocações, assim, ele é um artista fantástico, né? E foi não em telas, mas sim em muros que ele ficou famoso.
Perfeito. Xena, para relato final, acho que tu já falou, mas eu encerro. Se você que depois que tiver mais considerações, quer falar de algum outro projeto da ONG, da Salva, fica à vontade. A mensagem do material em si, de uma forma bem, bem, bem sintetizada, se você conseguir passar, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que vão assistir o Botafogo Vivo?
Eu acho que assistam de coração aberto, né? Sem essa preconcepção de alguma coisa. É uma história, como tu falou, e é uma história bonita, que ela tem o início e o meio para provocar um final.
Uhum.
Paralelo a isso, ela tem todas essas definições, porque é difícil a gente definir o que é humildade, o que é honestidade, o que é espaço público. O dicionário diz uma coisa, mas quando você vê o relato emocionado, assim, das pessoas, você acaba ganhando essa definição. Então, quem quer sentir realmente o que é um espaço público, tem que ver esse filme, porque eu nunca tinha visto nenhum outro filme abordar esse tema como Botafogo Vivo aborda. Então ele define, ele emociona, ele provoca, então provoca de forma positiva, né? Como falei, ele tem o início e o meio e o final ele deixa em aberto, né? E a gente vê que o ano que vem vai ter esse final maravilhoso e a gente quer estar com vocês e todos os xaxinenses podendo desfrutar de um espaço público de lazer e só agradecer todos os diretores da Salva que sempre tiveram, porque na diretoria da Salva passaram várias pessoas que se sentem potentes em fazer algo, um bem maior. Agradecer todas as crianças, principalmente que foram lá brincar, onde o foco da Salva em si é preservar essa paz que a criança tem. Ela, nossa mestre, ela, nossa professora, e a Salva começou exatamente quando a gente sentia que, ao passar o adolescente, muitas crianças perdiam essa paz nesse processo de falsa propaganda de maturidade, que você é o que tem. Uhum. Então eles passam a interpretar um personagem. Então, agradecer as crianças que estiveram lá no Botafogo brincando. Então era uma brincadeira, a gente trabalhava, mas conforme eles começaram a ir com a frequência, a brincar, aquilo lá começou a ganhar uma luz, então jogar taco, jogar bola, andar de skate, então começou a ser o espaço vivo mesmo, muito a partir de toda essa movimentação. Os moradores do Botafogo, que sempre foram fantásticos conosco, e agradecer a Rádio Cultura de coração, que não só pro filme, para todos os projetos da Salva, vocês chamam a gente para bater esse papo, para levar esse conhecimento para as pessoas. E hoje a gente tá falando sobre cinema de Xaxim. Acho que é a primeira vez que a gente
curta-metragem xaxinense.
É, um cinema de Xaxim, que seja o primeiro de muitos que a gente vê, que a gente tenha jovens fazendo cinema por diversas áreas, ficção. Eu tenho vários sonhos de fazer ficções. Eu amo o faroeste norte-americano, estudando a nossa história aqui, é um faroestão também. Então, a médio prazo eu quero realizar esse sonho de fazer um filme bem bonito, porque eu amo nosso Velho Oeste.
Muito bem, ó. O nome da rádio não é Cultura à toa, né? Eu, quando a gente reformulou a marca, a gente pesquisou por que foi criado o nome da cultura, e foi justamente com o intuito de manter a cultura da cidade viva, através da música e através de coisas que acontecem aqui no nosso município e agora na nossa região também. Xena, valeu, parabéns pelo curta-metragem, com todo o profissionalismo que ele mostra, trilha sonora sensacional, edição do material perfeita. Enfim, mande um abraço a todos envolvidos aí, porque a gente sabe que a galera é grande.
Valeu, Álvaro, valeu, amigos da cultura. Forte abraço.
Gente, nós vamos fazer um intervalinho comercial para vir para a parte final do nosso giro, agradecer os parceiros do horário. Já já a gente está de volta e a gente bater um papo com o Xena Guino da ONG Salva. Vai lá no YouTube da ONG Salva e assista Botafogo Vivo. Vai ser emocionante.